Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo do Prosa Rural. Aqui é o Jorge Macau e é muito bom estar novamente com você. No programa de hoje, vamos conversar sobre dicas para instalação de pequenas agroindústrias de alimentos. Juliana, vem para cá e dá o seu alô também.
Olá, Macau. Olá, ouvinte do Prosa Rural. Você que está pensando em montar uma pequena agroindústria, não pode perder o programa de hoje, hein?
É isso aí. Hoje, o pessoal da Embrapa Agroindústria de Alimentos, que fica no Rio de Janeiro, traz dicas importantes para você começar seu negócio com o pé direito.
E quem já montou uma agroindústria também tem muito a ganhar com o programa de hoje.
Com certeza, pois vai saber um pouco mais sobre as boas práticas de fabricação.
Elas são importantes para quem trabalha com o processamento de alimentos por uma série de motivos.
Bom, para começar, elas ajudam a reduzir os riscos de contaminação dos alimentos.
Além disso, facilitam o trabalho diário na agroindústria e permitem que os recursos sejam melhor aproveitados.
Em resumo, as boas práticas de fabricação ajudam a garantir a qualidade e a segurança dos alimentos processados.
Mas os cuidados com o processamento seguro dos alimentos começam com a instalação da agroindústria.
Exatamente. E para começar bem, é preciso seguir orientações dos especialistas que ajudam você, amigo ouvinte, a evitar os chamados gargalos desse negócio.
Para conhecer essas orientações, a jornalista Soraya Pereira entrevistou o analista Roberto Machado, da Embrapa Agroindústria de Alimentos.
O Roberto trabalha com orientação para a instalação de pequenas agroindústrias e também dá treinamento sobre boas práticas de fabricação para técnicos da extensão rural.
Primeiro, vamos conhecer suas recomendações para quem vai montar uma agroindústria de alimentos.
Um dedo de prosa.
Oi, Roberto, tudo bem?
Oi, Soraya, tudo bem?
Hoje você está aqui para conversar com a gente sobre dicas para instalação de pequenas agroindústrias. Me diz uma coisa, Roberto, é um bicho de sete cabeças a instalação de uma pequena agroindústria?
Não, não é um bicho de sete cabeças. Além das questões comerciais que envolvem a destinação da produção e financiamentos, a gente deve também ter em mente a questão da segurança dos alimentos, da produção higiênica deles e as questões legais que envolvem a produção. Tem a questão de registro, a questão de algum estudo também sobre essa temática.
E quais são os erros mais comuns?
Bom, os erros mais comuns que a gente encontra na questão de agroindústria são a questão da instalação, da localização em que ela é colocada, né? Questão de suprimento de água adequada, né? Água de boa qualidade. A questão da energia, que envolve também, que são chamados gargalos, né? Esses gargalos, eles podem parar uma produção. Se você não tiver água, energia suficiente, pode dar até uma parada de produção. A questão da área, do contexto que ela se encontra, da área produtiva, a compactação do solo, uma área que não permita alagamentos, que não gere muita poeira no local, é também importante, deve ser contemplado.
Valeu, Soraya. Muito obrigado, Roberto. Juliana, tá aí uma série de dicas que muitas vezes passam despercebidas, né?
Sim, Macau. Por isso, antes de qualquer iniciativa, a primeira coisa a ser feita é um bom planejamento acompanhado pela supervisão de um técnico especialista em agroindústria.
Mas nada como uma experiência vivida na pele, não é mesmo?
Ah, isso não tem preço.
Então vamos ouvir o depoimento do Joaquim Pedro Paes Leme, que tem uma agroindústria de alimentos no Rio de Janeiro. O seu Joaquim recebeu orientações do Roberto.
E nessa conversa, a gente fica sabendo o que mudou depois que o seu Joaquim seguiu as recomendações da Embrapa sobre boas práticas de fabricação de alimentos.
Fala, produtor!
Tudo bom, seu Joaquim?
Tudo bem.
O que a sua agroindústria produz e há quanto tempo você conduz essa empresa?
Bom, a gente está com a empresa já há 3 anos, a gente produz polenta, né, a partir da farinha de milho, do fubá.
Certo, então até chegar nesse seu nível de empresa, o senhor buscou orientação técnica, certo? o que foi que motivou o senhor a buscar essa orientação?
A melhoria do produto, né? Porque a gente tinha um problema no nosso produto que era a questão do congelamento, que é um produto congelado. E a gente foi na Embrapa, a gente fez um projeto aí com vocês e a gente conseguiu ter o um processo melhor para a produção e para o congelamento do produto, que foi o ultracongelamento, né, do nosso produto.
Ah, tá. Então o senhor teve que seguir algumas rotinas de trabalho, não é isso?
Tive que seguir rotinas de trabalho, tive que seguir boas práticas de produção. A gente, né, teve que reestruturar toda a nossa parte de produção para poder melhorar o nosso produto.
E que tipo de dificuldade o senhor encontrou para readequar as rotinas de trabalho?
Bom, na verdade, a gente não encontrou muitas dificuldades, não, porque a gente teve uma orientação muito boa, né, de vocês, né, Embrapa? A maioria mesmo foi de readequação do produto. O que foi mais difícil foi na parte de treinamento com os funcionários, de tirar aqueles vícios que eles já tinham do processo antigo para o processo novo.
Mas superada essa fase, correu tudo bem?
Correu tudo bem, hoje em dia o produto está super legal, a empresa está super bacana também, os funcionários também, hoje em dia está tudo adequado da forma certa.
E o que, que mudou na sua agroindústria, de uma maneira geral, depois de seguir as orientações e da adoção dessas novas práticas?
O que normalmente o que eu percebi assim, foi que a empresa cresceu, principalmente. A gente conseguiu abrir novos clientes, a gente conseguiu otimizar nosso tempo na produção, a gente conseguiu agilizar nossa produção.
Maravilha! Joaquim, muito obrigada por contar sua experiência para os ouvintes do Prosa Rural.
E nosso programa continua com mais informações dos nossos colegas, a Soraya Pereira e o Roberto Machado.
Agora, eles falam sobre cuidados com a higiene nas instalações e nos instrumentos de uma agroindústria de alimentos.
E trazem ainda indicações quanto aos materiais que devem ou não ser usados na hora de escolher os utensílios. Tudo isso para evitar a contaminação dos alimentos. Confira.
Roberto, uma coisa que salta aos olhos do consumidor é a problemática da contaminação de alimentos, que a gente vê que ocorre tanto em pequenas agroindústrias como em grandes instalações. Por que isso ocorre com tanta frequência?
Então, a questão de contaminação dos alimentos é uma coisa muito conhecida pelo consumidor, tá? E ele deseja alimentos seguros. A questão de instalações prevê que eu tenha materiais que permitam uma adequada higienização. Então, devo numa área de produção, a questão do azulejo, uma superfície que permita que eu limpe suficientemente, a questão do material, dos utensílios, dos equipamentos, né? Hoje o aço inox é muito utilizado porque ele não transmite substância ao alimento e permite a higienização. Por outro lado, madeiras que não permitem uma higienização adequada, ou estão banidas da questão de agroindústria, panos para limpeza de equipamentos não são mais utilizados. Determinados materiais que não permitem a higienização não devem entrar na questão de agroindústria.
Forros de madeira, isso compromete a higienização?
O forro de madeira, para ser limpo, é mais problemático, como toda madeira, tá? Então a gente deve evitá-los, usar um forro de PVC ou então uma laje com um tipo de pintura mais adequado.
Na hora da fabricação, por exemplo, tachos de cobre.
Então, o tacho de cobre hoje é conhecido, apesar de ser tradicional o uso do cobre em alimentos, ele solta cobre através, ele oxida, né, ele traz o óxido do cobre, solta nos alimentos. Esse cobre que vai para o alimento é considerado um contaminante químico. Esse contaminante, ele vai para o corpo das pessoas, dos consumidores, e pode trazer sérios danos à saúde. Então, hoje o cobre não é mais utilizado e não deve ser utilizado.
E o problema com relação à entrada de insetos e bichos dentro da agroindústria?
Então, a questão, a gente pode fazer medidas preventivas, colocações de barreiras, que seriam telas nas janelas, em todas as aberturas, proteções de borracha embaixo das portas para que não entrem pragas. Essas pragas normalmente têm hábito noturno, então elas devem ficar sempre fechadas, mesmo as janelas, telas, protegendo essas entradas.
Ok. Roberto, muito obrigada pela sua participação no programa e a gente espera contar com você em outros temas também. Ok?
Ok, a gente agradece e até uma próxima.
Até, Roberto, e obrigada pelas informações.
E para você que está atento às dicas para a instalação de uma pequena agroindústria, não perca o próximo quadro.
A Soraya fala sobre o Manual de Boas Práticas de Fabricação, uma publicação da Embrapa Agroindústria de Alimentos, produzida em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Pitacos da Hora.
Um aspecto de fundamental importância para a agroindústria familiar é a condição sanitária dos alimentos processados. Ou seja, como oferecer ao consumidor um produto de qualidade, bem apresentado e livre de contaminações que podem colocar em risco a própria saúde do consumidor. Por conta disso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Embrapa Agroindústria de Alimentos firmaram uma parceria para capacitar técnicos em boas práticas de fabricação. Até o momento, mais de 1.000 técnicos já foram capacitados e estão apoiando a implementação de boas práticas em quase todos os estados brasileiros. A parceria entre o Ministério e a Embrapa também permitiu a elaboração de um manual. É o Manual de Boas Práticas de Fabricação. Ele tem dicas para pequenas agroindústrias, como, por exemplo, informações sobre instalações e elaboração de documentos, padrões para processamento de frutas, hortaliças, carnes, leite e mel, dicas sobre rotulagem, armazenamento e transporte. Se você ficou interessado, entre em contato com a Embrapa Agroindústria de Alimentos e, no final do programa, anote o telefone de contato. Peço o seu exemplar.
Obrigada, Soraya. E você aí, do outro lado do rádio, já pegou papel e caneta? Então, anote o telefone de contato para pedir seu exemplar do Manual de Boas Práticas de Fabricação.
O DDD é 21 e o telefone é 3622-9747.
Repetindo, 3622-9747. O DDD é 21.
Você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural no número
0800-646-1160.
E no nosso quadro de cidadania, você confere agora uma informação sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde.
Ao pé do ouvido.
O Ministério da Saúde lançou uma nova ferramenta de ouvidoria para receber sugestões, críticas e até mesmo denúncias de usuários internados nos hospitais do Sistema Único de Saúde, o SUS. Os pacientes da rede hospitalar pública vão receber em casa a Carta SUS, uma carta-resposta para que avaliem o atendimento recebido. O envio da carta de volta para o Ministério será gratuito, sem qualquer custo para os pacientes. Ao receber a carta, eles vão poder avaliar a qualidade e a agilidade do atendimento prestado e vão poder também denunciar abusos ou irregularidades. Com o envio das cartas, que será permanente, serão gerados relatórios de avaliação do atendimento, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
De tempos em tempos, o Ministério da Saúde vai condensar esses dados. Nós teremos uma avaliação semestral sobre a qualidade dos serviços de cada hospital que atende ao SUS, de cada serviço ambulatorial que atende ao Sistema Único de Saúde. Com isso, nós vamos poder fazer uma avaliação de qualidade dos serviços. Inclusive, o Ministério da Saúde tem incentivos para quem atende bem a população. O esforço do Ministério da Saúde aqui é ouvir a população para saber quem foi bem atendido e, com isso, incentivar quem se esforça para dar um SUS de qualidade à sua população.
Além do questionário para a avaliação do paciente, a Carta SUS traz dados como a data da entrada no hospital, o dia da alta e o motivo da internação. O usuário poderá conferir se os dados estão corretos e se correspondem ao serviço prestado de fato. Ele também vai saber o custo total da internação. Em caso de dúvidas, os pacientes podem ligar para 136, o Disque Saúde. A ligação é de graça, de telefone fixo, de orelhão ou de celular.
E por hoje é só. Queremos agradecer a sua audiência e esperamos que o programa de hoje tenha sido útil para você.
Muito obrigada pela sua companhia e nos encontramos de novo no próximo Prosa Rural. Tchau, gente!
Tenham todos uma ótima semana. Tchau, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Juliana Escobar e Jorge Macau. Técnica, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Agroindústria de Alimentos. Alô, gente amiga sintonizada nas ondas do rádio. Não perca o próximo Prosa Rural. Vamos trazer informações sobre o aproveitamento de produtos e coprodutos do Licuri. Aqui na sua emissora favorita. A gente conta com a sua audiência. Até lá!